cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, também ouvintes da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, também os vereadores eleitos para a próxima legislatura, o vereador Givago, vereador Univo Soares, vereador Tica Freitas, que se encontra com nós. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, a quórum para instalação.
Declaro instalada a 154ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª, de 2021 a 2024 da atual legislatura. Passamos às apreciações das atas 55 de 2024, 56 de 2024 e 57 de 2024. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada as atas 55 de 2024, 56 de 2024 e 57 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que faça a leitura, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Pedido de informações número 27, de 21 de outubro de 2024. O vereador infracionado, com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, encaminhe as seguintes informações acerca da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Euclides Kliman. Letra A. Valor total orçado para conclusão. B. Valor total já empenhado. C. Se houve a utilização de material oriundo das pedreiras do município. D. Se o custo de detonação e transporte de eventual material oriundo de pedreiras do município foi incluso no cálculo do custo da obra. E. Qual foi o custo total de transporte, detonação e do próprio material das pedreiras eventualmente utilizado? F. Somando todas as despesas da obra, transporte, detonação, material e mão de obra, qual será o custo total para pavimentação asfáltica? Agudo, 21 de outubro de 2024, assina vereador Itamar Puntel. Seria esta a proposição para hoje, senhor presidente.
Registrar também a presença do ex-secretário Clairo Dutto, que se encontra conosco. Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde temos a inscrição de todos os vereadores. Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontela.
Quero cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimento as pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento aos vereadores eleitos Givago Littke, Nívio Soares e o vereador Tica. Também é o ex-secretário de Obras, Clairio Dutra. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Tenho aqui hoje um dos assuntos que tive alguns questionamentos durante a semana e acredito que tem mais vereadores que também receberam o mesmo questionamento. Houve por parte do Executivo Municipal uma higienização e controle de pragas em alguns colégios aqui da rede municipal do município de Agudo, onde foi feita uma desinsetização com alguns produtos e também foi feita uma desratização. Aqui eu tenho em minhas mãos um documento, o qual foi efetuado na data do dia 14 de outubro de 2024. Tem um período de carência que vou me certificar sobre isso. Eu sei que foi feito, acho que na segunda-feira, dia 14, e na quarta-feira os alunos já estiveram dentro da sala de aula. Eu sei que existe um controle rigoroso sobre produtos inseticidas, produtos à base de agrotóxico, que não poderá ter um período de reentrada de pessoas, ainda mais de alunos de menores. E este é o questionamento que estamos tendo por alguns pais aí da comunidade Agudo. Isso aqui eu recebi de pais que têm filhos estudando nesses educandários, e é o qual vou me certificar através de um pedido de informação na próxima segunda-feira, tirando dúvidas do produto utilizado. Aqui eu tenho o produto utilizado, a carência do produto, a forma que foi feito, porque relatos que chegaram a mim de que não houve uma limpeza, não houve uma abertura da sala de aula na quarta-feira. Os alunos chegaram, abriram a sala de aula e não foi feita uma limpeza nas mesas e não foi feita uma abertura inicial dessa sala de aula. Então há um questionamento, há uma preocupação dos pais da comunidade Agudo. A empresa que fez foi Eficiência, Higienização e Controle de Pragas, onde vou tirar as minhas dúvidas através do pedido de informação. Chegou agora na parte da tarde para mim, mas eu já tinha recebido durante a semana alguns questionamentos que eu acho de suma importância. Não só eu, mas eu tenho certeza que mais vereadores receberam, e tirar a dúvida, porque sempre fiquei sabendo que essa higienização era feita no período de férias dos alunos, tanto na metade do ano, que teria um período de carência maior, ou no final do ano. E o questionamento é: as aulas terminam agora em dezembro, por que não esperar 2 meses para fazer isso? Essa é a pergunta que os pais fazem para nós. Por que não esperou? Foi feito no dia 14 de outubro. Por que não esperar 2 meses? 14 de dezembro dá para ser feito a higienização. Então, ficamos preocupados, porque produtos, a gente sabe do controle que tem que ter, da forma que tem que ser feito. E a gente se preocupa com o de menor lá dentro da sala de aula, e os pais também. Então, esse questionamento não é o vereador Itamar que está fazendo, são os pais de alunos que estudam nesses educandários. E é o questionamento que eu faço, e eu vou esclarecer a comunidade Agudo de que forma foi feito, por que foi feito nesse período, através do pedido de informação, e os produtos utilizados, a forma, a carência desse produto, se está dentro de todos esses cumprimentos exigidos por lei. Se não está, existe o Ministério Público, que vai ser denunciado ao Ministério Público. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento o presidente, colegas, vereadores, aos servidores da casa, saudar as pessoas presentes aqui no plenário, também saudar ouvintes da Rádio Alternativa, cumprimentar em especial os vereadores eleitos que se fazem presente hoje na casa. O meu assunto de hoje é sobre a limpeza do cemitério municipal. Se aproximamos do dia de finados e as condições não são boas. Inclusive, na semana passada, foi procurada para averiguar a questão da grande quantidade de água parada entre os túmulos. No meu ponto de vista, teria que ser colocado algum material nesses locais para que esta água não fique empoçada, porque dificulta o acesso de familiares que irão visitar, arrumar os vasos nos dias definados. Muitos também visitantes, muitos de outros municípios. Também, a outra sugestão é sobre o local do estacionamento dos carros perto da capela, que também não estava em boas condições no dia que estava chovendo, né? Pode ser que agora com o seco talvez melhore um pouco. Então são essas algumas sugestões que eu passo ao setor competente. Seria isso, presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento o senhor presidente, Laírton Unfer, os demais colegas, quem está com nós no plenário, os que estão acompanhando pela live, né, da Rádio Alternativa. Cumprimentar, então, e parabenizar o Givago Littick, Tica e o Nível, que são os próximos, né, em janeiro, que vão assumir no pleito, né? Comentar, então, colocar um pouco, então, do que o Itamar comentou. Hoje uma mãe, já teve outras também que conversaram também a respeito, né? Eu não estava sabendo, né, do que aconteceu na escola. E hoje veio, então, uma mãe novamente falar com nós. Acredito que, e até ela comentou que é para ver as respostas que ela, das perguntas que ela fez, né? As respostas que foi enviada a ela. Então, assim, ó, sem cabimento. A gente já vinha comentando que Itamar também, várias vezes, vários relatos, né? Eu também, já aconteceu comigo. Acredito que tem muitas respostas que eu acho que pode ser revista antes de falar, né? Como sempre falei, na forma de tratar as pessoas, de atender, e o que tu vai responder, né? Ainda mais quando se fala em secretários, né? Secretários, tu tem que ter um pouco mais de sabedoria na hora de responder para um, seja para quem for. Por isso que estão lá. Sempre digo que o prefeito, ele não faz nada sozinho, que quem faz o governo é os secretários, né? Então, sempre tem que ter esse cuidado. Mas, como o Itamar falou, né, a gente vai procurar investigar, porque, que nem ela disse, ah, ela falou, né, tu é mãe. Mesmo se eu não fosse mãe, esse cuidado a gente ia ter, né? Acredito que uma coisa assim, veneno, né, a gente sempre cuida. Até eu comentei com ela que, sempre quando era passado o veneno lá no Rio, eu sempre tinha um cuidado, né, até na hora de lavar roupa e coisas, tudo separado. E sempre tinha medo, né, muito medo, assim, de veneno e coisa. E imagina, então, as crianças, né? Isso não é coisa de tá se fazendo em período de escola, ou não se ter essa clareza que se tivesse que limpar antes das crianças voltar à aula, né? E não é também coisa das crianças limpar as classes. Então, tem muitas coisas, assim, que são claras, dali a pouquinho, não aos olhos de quem está no lugar, ocupando o espaço, mas é muitas coisas claras que a gente enxerga, né? Comentei também na sessão anterior a respeito dos enfeites natalinos e também onde se encontra bastante móveis de escolas que estão na escola da Várzea do Agudo, né? Até acho que até minha filha me passou, porque eu não tenho Face. Me passou um comentário, acho que, inclusive, teve... Eu sempre digo que as pessoas entendem como querem, né? Muitas vezes, como veem as coisas, né? Mas tudo bem. Comentei dos enfeites que estavam de sol e chuva e que tem sempre, todos os anos, as equipes que fazem, que trabalham para isso, né? Então, acredito que, como eu vi, eu sempre vi, enxergava isso ali, na chuva, sol, e teve gente que se dedicou, até inclusive Natal passado, nem era agudo, né, para quem conhecia anos anteriores de Natal. Espero que esse Natal volte a ser como era, né, os enfeites, como sempre foi decorado, né. Foi retirado, então, os enfeites de lá, e acredito que possam também retirar esses móveis que estão lá, né? Tá bem feio, assim. Tinha bastante mato, agora podaram, até colocaram uma placa lá. Agradeço quem teve essa atenção e essa visão de fazer isso aí pelo município. Seria isso, senhor presidente, no momento.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pela rede social da Câmara e também pela rádio alternativa que transmite a sessão. E uma boa noite mas que especial a quem se encontra aqui na galeria da Câmara. Eu gostaria de tecer um comentário rápido sobre a sessão solene de inauguração oficial da Câmara Municipal de Agudo na última sexta-feira à noite, às 19 horas, e dizer que não pude estar presente por a questão profissional que eu trabalho na sexta-feira à noite, mas tenho certeza que os colegas vereadores presentes puderam representar muito bem a população agudense, e sempre foi uma questão que eu sempre levantei e disse que nós deveríamos concluir o que desse dessa Câmara, né? E assim foi feito, né? Como já disse em outros momentos, talvez o equívoco foi lá no passado, né? Quando se começou. Mas agora que estava aí, que deveria ser concluído o que desse, né? E assim, imagino que, se assim a próxima legislatura entender, deve ser dado ênfase em concluir o que falta, se tiver recursos financeiros, porque ainda há muito o que fazer aqui nesse prédio, né? Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, rádio, e também as que estão aqui presencialmente no plenarinho, munícipes agudenses em geral. Um assunto bem importante a nível de Estado, no dia de hoje, após 5 meses, a reabertura do aeroporto Salgado Filho. Acredito que é um assunto que vem diretamente ao encontro do desenvolvimento, da continuidade do desenvolvimento dos municípios. E aí talvez alguém possa falar: não, mas diretamente não tem impacto em Agudo, ou Dona Francisca, ou Paraíso. Ou... Eu acredito que a cadeia econômica, ela traz resultados a todo o Estado, e quando a gente ouve os números negativos que trouxeram esta grande catástrofe, e aí reportando diretamente ao aeroporto Salgado Filho, se fala em torno de 2,5 bilhões de reais para o Estado, 1 bilhão de reais só para Serra Gaúcha. Então a gente vê o impacto negativo que tiveram esses 5 meses do aeroporto Salgado Filho extremamente fora de operação, ou totalmente fora de operação. Sabe-se que lá não é uma questão de voos de passageiros somente, mas também de cargas, e esses passageiros todos que são turistas, que vêm ao nosso estado, que vêm na Quarta Colônia, que vêm em Agudo, que vêm em Dona Francisca, que vêm em São João do Polesne, enfim, que fazem um roteiro turístico a partir de linhas aéreas. Acredito que a retomada no dia de hoje, ela traz de novo novos pulmões ao estado do Rio Grande do Sul. Acredito aí que a concessionária, ela teve um trabalho árduo para que se conseguisse a Fraport, que é a concessionária que administra o aeroporto, ela teve um trabalho árduo para conseguir com que voltassem no dia de hoje as operações no aeroporto Salgado Filho. Obviamente que ainda está longe, e os voos eles são apenas, ou são somente domésticos, voos internos, e não ainda os voos internacionais, mas já há uma grande alegria pelo setor empresarial, pelo setor turístico, enfim, todos os setores que são atrelados. Eu acredito que na sua grande maioria, todos os setores eles são atrelados a viagens, principalmente internas dentro do Brasil, para que as empresas consigam fazer aí os seus negócios, os grandes empresários, enfim, as empresas do nosso Rio Grande do Sul. Sem falar nas cargas, né, que foram muito prejudicadas esse tempo todo, o transporte, que muita coisa, muitos itens, eles são transportados por aviões de carga, né, e eu acredito que isso deve ter dado e deu um impacto negativo, olha, de alto impacto. Né. Eu tenho aqui até alguns números aqui. Nos primeiros 6 meses deste ano, segundo a Fiergs, o Salgado Filho movimentou 108 milhões de dólares em produtos, dos quais 16,6 milhões foram em exportações e 91,5 milhões em importações. Nós estamos falando de dólares, né? 108 milhões de dólares, 16 milhões de dólares, 91 milhões de dólares. Então isso é muito dinheiro que deixou de circular no nosso estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, com certeza, isso afetou os 497 municípios do nosso estado. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos que nos assistem no plenário, quem nos acompanha via internet e também em rádio alternativa. Cumprimento os vereadores eleitos, seu Nívio, Givago e o Tica, que se fazem presentes aqui. Quero falar também sobre o ato da inauguração desta nossa nova sede na Câmara Municipal de Vereadores, sendo a parte funcional depois de muitos anos. Fico feliz em fazer parte da legislatura que realizou o feito inaugural. Agradeço a todos os presidentes que fizeram parte desta grandiosa obra até o momento e pedir para os que assumirem na próxima legislatura que finalize e dêem sequência ao término desta obra. Agradecer a todos que se fizeram presentes na inauguração, principalmente o deputado da Assembleia, Adolfo Brito, prefeito Quito, demais autoridades regionais presentes, locais também. Vai ficar na história do município essa inauguração. Falando também da catástrofe de maio, vários produtores e grupos estão postando ainda: estamos à mercê de recursos para recuperação das áreas destruídas e também muito danificadas. A cada dia que passa, nós produtores, onde eu me incluo também, aumenta os prejuízos. A gente vai achando uma coisa para recuperar num canto da lavoura, no outro, e os produtores estão em cima do laço para efetuar plantio. Já tem áreas semeadas, áreas plantadas, mas inclusive sem muita ajuda dos órgãos dos governos federais e estadual. Enfim, sem ajuda que prometeram há 5, 6 meses atrás. Só que os produtores precisam plantar, tem período, o prazo está passando e infelizmente a gente não pode esperar por esses órgãos se movimentarem para talvez daqui a um ano. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento, presidente, e os demais colegas vereadores, aos servidores da casa, aos novos eleitos, aos vereadores eleitos, o Nívio, Givago e o Tica, que estão acompanhando, estão na galeria, os demais que nos acompanham aqui na galeria. Também, como semana passada, houve duas inaugurações importantes aqui para o nosso município. Primeiramente foi, de quarta-feira, a inauguração da agroindústria das Proagri, com uma boa participação pelos associados e demais público presente também, pelo setor público, secretários municipais, prefeito Kitlo, vice-prefeito Pedrinho e o demais público em geral também que acompanhou essa inauguração lá dessa obra. E como sexta-feira, já que foi mencionado pelos colegas, pelo colega Áureo, essa inauguração dessa nossa casa própria da nossa Câmara aqui. Foi uma inauguração com bastante líderes participando do nosso município, líderes do Estado e os demais. Vieram aqui da Quarta Colônia também prestigiar esse evento de inauguração da nossa nova casa. E assim mesmo também eu espero pelos próximos 4 anos que os presidentes estão nessa mesa. Abrem assim pela outra parte que falta a reforma, se conseguir esses recursos para nós terminar nesses 4 anos, que já como foi começado, é bom terminar essas obras também. Também falando um pouco de esse trânsito aí próximo a Santa Maria, hoje me desloquei para lá também, parado 1 hora hoje pela manhã, mas depois, segundo informações, até final do mês eles vão fazer uma segunda ponte de ferro. Estão prometendo até o final do mês fazer a segunda ponte de ferro, daí para ter ida e volta, para não dar mais esse trânsito, esse tempo parado. Na volta eu até fiz o desvio pelo Arroio Grande, porque é praticamente impossível esperar 1 hora, a gente perde muito tempo. E a gente espera que eles concluem essa segunda ponte provisória, de fato, até final do mês, que aí facilita bastante esse tráfego a Santa Maria. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastar.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho, em especial os vereadores eleitos para o próximo mandato do PP e também vereador Nívio Soares, do PL, vereador Tica Freitas, campeão, segundo campeão de votos, e também junto com ele o Givago, dois integrantes do nosso Partido Progressista. Primeiramente, preciso mencionar que as chuvas agora já deram uma aliviada, estão dando uma escasseada, e mencionar que na semana passada estive em várias localidades do interior e as pessoas me questionaram no sentido de redes de água, porque o verão se aproxima e a gente não sabe qual é o panorama de chuvas que nós vamos ter. O colega vereador Dário, Linhas Pomeranos, é nos arredores da comunidade de Santo Antônio. O senhor sabe bem que ali foi perfurado um poço artesiano que deu água potável com uma vazão razoável. No entanto, por um equívoco do governo anterior, a gente sabe que não foi encamisado e ele acabou soterrando. Mas deixo como sugestão que se faça um novo posto naquela localidade que atenda a demanda daquela comunidade, que ali a gente sabe bem, colega vereador, que quando as chuvas dão uma escasseada, todo mundo fica à mercê de, né, várias localidades ali, pessoas que não têm um poço bom, ficam sem água potável e sem água para os animais. Temos um caso, duas localidades com casos bem similares aí, Cerro dos Belling, outra localidade que tivemos lá perfuração num poço artesiano e que deu água potável, inclusive que os moradores das proximidades tiraram água de caneco, porque a água tinha uma boa pressão e que acabou soterrando também. Acompanho aquela localidade, uma localidade de não fácil acesso, e que tem sido abastecido nos períodos de seca com um caminhão tanque, mas a gente sabe bem que um caminhão tanque com 8, 10 mil litros não atende a demanda diária da comunidade. Imagina como vai suprir. Então deixo como sugestão, já no início do mandato, deixei como sugestão que fosse refeito, refurado o poço, que atenderia a demanda daquela comunidade. E temos outra localidade que é nos arredores das 5 esquinas. Ali tem, talvez, com fontes drenadas, mais que uma ou duas, poderia suprir a demanda. Com uma boa quantidade de reservatório, poderia atender. Mas é uma questão de estudos, que não cabe a mim, mas deixo como sugestão, ali tem várias famílias que ficam em dificuldade em período de estiagem. E a gente sabe que o verão se aproxima, já tivemos uma diminuição razoável nas chuvas em intensidade e volume, e esperamos que não se repita situações que nós tivemos nos últimos 2-3 anos. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Aproveitar também para ocupar o espaço, comentar sobre um pedido que eu tinha feito junto ao secretário semana passada, as melhorias ali no Cerro da Figueira. Então já foi feito partes ao alargamento lá, um belo de um serviço com os funcionários, né, os caminhões, a patrola, o operador da draga, né, belo de um trabalho. Então, passamos à tribuna livre, onde temos a inscrição do orador Jean Carlos Cavaleiro, assunto experiência política.
Uma boa noite a todos aqui presentes, uma saudação especial aos vereadores dessa casa, aos meus colegas de partido do MDB, o Itamar, a Anice e a Isabel, aos meus familiares que estão me acompanhando em casa através da live da Alternativa FM. Eu sou o Jean Carlos Cavaleiro, sou funcionário público da Prefeitura Municipal de Agudo e concorri a vereador pelo último pleito municipal que teve, que se encerrou no dia 6 de outubro, né? Estou aqui única e exclusivamente para falar da minha experiência política, como que foi. A minha candidatura, ela foi assim aos 45 do segundo tempo, né? Eu tinha um propósito comigo, né? Um propósito de uma promessa que eu fiz lá no ano de 2020, né? Com um familiar meu, e uma promessa que eu tinha com a minha família, né? Agradeço imensamente ao MDB pela oportunidade que me deram de me colocar à disposição a vereador. Seria eternamente grato por essa oportunidade. Quero aqui fazer uma analogia, né? A nossa comunidade, ela pede muito por um agudo melhor, uma comunidade melhor. E nesse sentido, esse melhoramento, ele tem que partir de todos nós como munícipes, né? A principal mudança, ela parte de nós como munícipes aqui de Agudo. Se cada um fazer a sua parte, cada um fazer um pouquinho, a gente poderia contribuir imensamente com o melhoramento, com o desenvolvimento do nosso município, respeitar as pessoas, principalmente, né, que é de extrema importância. A gente teve um exemplo agora nessa catástrofe aí, né, que as comunidades se uniram, não teve sigla partidária, não teve cor, não teve etnia, não teve classe social, se uniram e tentaram reconstruir o nosso município novamente. O que eu percebi com essa minha colocação à disposição, que para você conseguir ser vereador em Agudo, vocês têm que ter 3 pilares, né? O primeiro pilar, que a gente verifica assim, você semeia uma semente dentro de uma comunidade, que aquela comunidade abrace e te dê um voto de confiança para você conseguir lograr êxito nessa caminhada. O segundo pilar, você ter poder aquisitivo para investir em campanha. Terceiro pilar, que eu verifiquei, você ter a máquina pública na mão, né? Nesse sentido, então, eu estou olhando aqui que porque eu tenho umas anotações aqui para mim tentar ter um rumo na minha oratória. Que nem eu falei para vocês, meu propósito principal foi cumprido, né? Que eu tentei, fiz uma campanha muito ética, né? Respeitei. Na sexta-feira, pessoas me ligavam lá, tenho 6 votos na minha casa, R$300, tu tá afim? Falei, tchê, se tu achar alguém que te dê esse valor, sinta-se à vontade. Se eu fizer 100, fizer 50 votos, vai ser pela minha amizade. Não precisei pagar churrasco para amigo, não precisei pagar ficha de cerveja nos comícios, né? Fiz 210 votos em pessoas que confiaram em mim, de coração. Tive muitas pessoas que... pessoas assim que, digamos, o voto dela para mim valeu por 10, né? E nesse sentido, Eu digo para vocês que muitas vezes o cavalo ele passa encilhado uma única vez na nossa frente. Se a gente não aproveitar essa oportunidade, muitas vezes será única e exclusivamente. E também quando a gente se coloca à disposição da comunidade na disputa, a gente tem que tentar sempre sair agraciado com a vitória, né? Isso é muito importante. Quando a gente entra numa disputa, a gente tem que tentar sempre sair com a vitória, mas acima de tudo respeitar todo mundo, respeitar independente da sigla partidária, respeitar as pessoas. Isso é de extrema importância e acredito que logrei êxito nessa minha missão, né? Mais uma coisa aqui. Eu participei já de 4 eleições, né? A primeira foi para municipal, né? 2012, 2016, 2020 e 2024. E nesse intuito, quando o vereador vinha para mim pedir um voto para reeleição, principalmente eu pedia para ele, tá, o que você fez pela nossa comunidade nesses 4 anos que você esteve à disposição? Eu acredito, assim, que teve uma boa mudança na Câmara de Vereadores, né? Tem pessoas altamente capacitadas. Eu fiquei muito feliz com a entrada do Djavan, que é um cara que tem uma formação acadêmica em Direito, é um cara que tenho certeza que vai fazer um bom trabalho lá dentro, né, representando o MDB. Fiquei muito feliz porque foi através do Djavan que eu entrei na política, né? Uma vez ele me deu uma carona lá da faculdade, quando a gente estava vindo no sábado, e ele me lançou o desafio: Jean, o que tu acha? Se filia com o MDB e vamos fazer uma campanha desde agora e na próxima vez tu te coloca à disposição. E eu não tinha essa pretensão, né? Quando chegou o mês de março desse ano, a gente pensei, analisei, dialoguei com a minha família, eu tinha uma promessa que eu tinha feito lá no ano 2020 e coloquei meu nome à disposição nesse sentido. Cito aqui também exemplos que eleitores vieram falar comigo na segunda-feira após a eleição, me parabenizaram e falaram para mim: Jean, tu não faz igual certas pessoas que anteriormente, antes da eleição, nunca me procuraram para me cumprimentar. Durante a eleição, estava ali: ô, tudo bem, como é que vai, isso e aquilo. E passada a eleição, segunda-feira, passei pela mesma pessoa na rua, pegou e virou para o outro lado, né? Não é por esse lado. A gente tem que tentar respeitar a pessoa que se depositou ou não o voto de confiança na gente. A gente tem que olhar com o mesmo carinho para essa pessoa, né? Porque as pessoas da nossa região, a parte agrícola, todo mundo estão lá de sol a sol, batalhando, pagando imposto para contribuir com o salário, não só o meu, sou servidor público. Eu agradeço as pessoas que contribuem com os impostos, porque é por elas que eu estou ali zelando pelo meu salário no final do mês, né? A gente tem que tentar respeitar todo mundo. E quando vê se a gente não ganhou um voto de confiança dessa vez, daqui 4 anos tem de novo, essa pessoa repense, né? Quando vê, a gente faça um bom trabalho e nesse sentido a pessoa talvez retribua com um voto de confiança. Também peço para as pessoas que fizeram votações nas comunidades, que não procure essas pessoas somente em 4 e 4 anos, né? Tem pessoas lá na minha mesa que nem conhecem a minha comunidade, que fizeram voto lá, né? Visite essas pessoas, cada voto é de extrema importância, né? A gente teve ali o nosso, particularmente não conheço, o Nívio Soares, né? Que é um cara que entrou na política e a comunidade lá abraçou ele. Eu acho muito, muito lindo isso da comunidade, vai ter um representante lá da parte sul do nosso município. E quem sabe, assim, se a gente fosse, enquanto munícipes, se unir, a gente poderia fazer muitas melhorias aqui no nosso município. Não, digamos, a gente não pode esperar só pelo poder público, né? Nós, como munícipes, também podemos contribuir com o nosso município, né? Talvez fazendo mutirões, fazendo, sei lá, enfim, tem tantas maneiras que não vem aqui na minha memória agora de ajudar nosso município. E principalmente respeitando ao próximo, a gente já estará fazendo um grande bem pelo nosso município. Também aqui eu fiz uma analogia bem importante, um script aqui que eu fiz para mim, que eu achei bem interessante e quero compartilhar com vocês. O cavalo encilhado, muitas vezes ele passa uma única vez, e nesse sentido muitas pessoas com bons projetos, uma boa índole, um bom conhecimento e uma capacidade imensa ficam despercebidos pela comunidade em comparação com outras pessoas que oferecem migalhas, favorzinhos, enfim, né? Nesse sentido, eu acredito assim que nós como comunidades, a gente tem que ter, digamos assim, tem que ter moralidade. para falar de boca cheia para as pessoas, ah, o pessoal lá é mau caráter, o pessoal é corrupto, mas a pessoa ao entrar nessa linha também está sendo tão corrupto quanto aquelas pessoas que estão no comando e fazem esse fim, né? Também um pedido especial da parte norte do município lá. Me criei desde os meus 10 anos com meu pai, colocando muda de fumo, coveando, aquela vez era na cova, e eu colocava a muda, puxava fumo para fora das lavouras, e aquele pessoal daquela comunidade tem um carinho muito imenso, né? Saí de lá com 16 anos, vim para a cidade aí para trabalhar, estudar, me propus a fazer uma faculdade em administração, e sou servidor público há 9 anos. E aquela comunidade me fez um pedido muito especial de que o Poder Executivo não esqueça aquela parte norte lá, em compensação, como foi esquecido nesses últimos 3 anos e meio. Né? Aquele pessoal lá é um pessoal que sofre sol a sol, com sol de 40 graus, colhendo fumo, e eles merecem uma atenção especial, aquela parte também é integrante do nosso município. Se vocês puderem dar uma atenção muito especial para aquela comunidade, não é nem grandes coisas. Uma hora de reto escavadeira para abrir uma estrada de lavoura, patrulha agrícola, coleta de lixo seletivos e estradas em boas condições. Nesse sentido, meu agradecimento ao presidente da Câmara de Vereadores que me deu essa oportunidade. Um grande abraço a todos e desejo do fundo do meu coração que essa administração faça um bom trabalho. Os colegas que serão vereadores do ano que vem façam um bom trabalho. E a gente sempre quer o melhor pelo nosso município. Um grande abraço a todos.
Aproveitar também para agradecer o orador da Tribuna Livre que esteve com nós aí. Passamos aos oradores do expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Itamar Pontel, do MDB, e Gerson Alves, do PP. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes e as pessoas que nos acompanham. Não tinha ideia de fazer uso desse espaço na sessão de hoje, mas escutando as colocações do orador da Tribuna Livre, seu Jean Cavalheiro, acho importante comentar um pouco sobre a fala dele na tribuna. Dizer a ele que essa experiência é importante. A mesma experiência que você teve, eu tive no primeiro ano que fui candidato e tive a alegria de me eleger já na primeira eleição que eu disputei. Os partidos, como um todo, têm uma dificuldade enorme de achar pessoas que possa disputar uma eleição, pessoas jovens, como no teu caso. Gostaria só de reforçar, não desiste dessa experiência, procura competir mais uma vez, porque eu tenho certeza que tu tem futuro. Pela minha experiência de 4 mandatos, eu sei, e dentro do MDB, nós estamos buscando pessoas jovens. E teve oportunidade porque, dentro do MDB também, nós precisamos, a juventude, assumir a responsabilidade e se candidatar e procurar disputar uma eleição municipal. Isso não é diferente dos outros partidos. E por isso que quando se conquista alguém que tem vontade, tem, mesmo que não tenha experiência, a gente luta para que essa pessoa permaneça e busca mais eleições pela frente. Fácil não é. Aqueles pilares que você mencionou, faz sentido. Infelizmente, faz sentido. E precisamos, a mentalidade precisa ser mudada. Só que isso aí eu não sei quanto. vai acontecer. Mas, com certeza, representando o MDB e pela minha trajetória dentro do MDB, eu tenho que te agradecer pela tua idade, pela tua forma de enfrentar uma eleição municipal. E, com certeza, esperamos te ver logo ali na frente, disputando uma nova eleição e com mais experiência. E, com certeza, acho que vai ter êxito pela frente. Porque comecei a te conhecer nas campanhas. E eu, no decorrer da campanha, nas reuniões, nos comícios, te falavam muito bem de ti. E eu tenho certeza que terá, logo ali na frente, êxito nessa trajetória política. E esperamos buscar, não só, estou falando do Jean neste momento, mas esperamos que a comunidade mais jovem do nosso município se filie aos partidos políticos que têm mais, que possa, não digo um ou outro, nós, o MDB, estamos buscando filiações de pessoas jovens, e eu sei que os outros partidos também estão buscando, porque hoje é difícil, muito difícil. E chega na hora de lançar os nomes. Antes, tem 20 candidatos. Chega na hora de lançar os nomes, aparece 5, 6. E aí a dificuldade dos partidos de preencher a cota de cada um. E talvez por esses pilares mencionados por ti aqui, talvez seja isso também. A dificuldade das pessoas querer enfrentar uma eleição. Mas assim, ó, que bom que usou a tribuna, falando sobre a tua experiência. Essa experiência eu também já passei na minha primeira campanha. Não tinha experiência nenhuma na política. E eu fui agraciado por a comunidade que eu residia. Lá me deu 70% dos votos que eu precisava. E essa comunidade eu jamais esqueço. E no decorrer do tempo, da trajetória, das campanhas, na segunda eu vim residir para Agudo, aumentei meu número de votos aqui na cidade, em outras regiões, mas nunca esqueci da região que me elegeu pela primeira vez. E me elegeu com muito voto, que é a parte da linha dos Pomeranos, linha Araçá, Complexo da Serra, linha Nova, são comunidades que me abraçaram. E alguma coisa de linha Boêmia, e saí com uma votação imensa de lá. E é dessa forma que a gente consegue chegar lá. Aqui está o nível, não é diferente nessa eleição, né? Basicamente, saiu da tua região praticamente com 80% dos teus votos. Está aí eleito. Então, é dessa forma que um vereador chega aqui na Câmara, tendo uma base, e através da tua base depois tu busca os votos necessários. Mas dizer que, escutando, fiquei aqui prestando atenção e das tuas palavras, e realmente foi muito boa. E isso se passa na cabeça de vários candidatos que disputaram as eleições agora de 2024. Mas assim, é só esse comentário breve que eu achei importante falar um pouco sobre a tua experiência que colocaste aqui na Tribuna Livre. Porque é bem isso. E esperamos que a juventude, ela abraça um partido político e disputam as eleições. Nós precisamos de representação também de jovens aqui dentro da Câmara. Não é que se ouve falar, Talvez ali fora, os mais velhos não deixam. Não é isso. É que o jovem não quer se meter na política. E aí fica difícil dos partidos terem candidatos jovens disputando a eleição municipal. Mas esperamos que dê uma aderência maior dessa juventude junto aos partidos políticos que possam disputar 2028 uma eleição com bem mais gente jovem na disputa dos candidatos a vereadores, prefeito, vice, talvez quem os cargos pretendidos aqui no município de Angu. Seria isso no momento.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastat.
Primeiramente, senhor presidente, eu preciso parabenizar o Jean pela atitude. Primeiramente, em colocar o nome à disposição, Jean. Te conheço desde gurizinho. Tenho muita admiração pela tua pessoa. Me lembro quando fui na confirmação, tua confirmação, fui convidado, teus pais me convidaram, eu e minha família, a gente foi lá. Então te conheço desde a longa data. E uma palavra que tu me disseste eu nunca vou esquecer. Que você disse que sempre votou para mim desde sempre que eu fui candidato. Obrigado. Infelizmente, nesse pleito eu não pude votar para você. Eu disputei, mas acredito que numa próxima eu possa retribuir. Até porque, como o colega Itamar já falou, eu acho que está na hora de renovar, de colocar gente nova. As pessoas sempre esperam no vereador atitudes e muitas vezes algumas ações que não estão ao âmbito do vereador. Isso é uma realidade, o Itamar sabe, vereador de 4 mandatos, vereador Isabel, os demais colegas aqui. Bem colocado uma situação que você falou, Jean. Precisa a população se unir e eleger representante da localidade. O Nível é um exemplo que conseguiu a representação da parte sul do município. Nós, infelizmente, Jean, nesse mandato por vir, nós temos apenas um representante da cidade para cima, que vai ser o vereador do PT, Alexandre Noy. A tua região, digo nossa região, porque eu me identifico muito com a parte alta, frequento toda essa localidade uma vez ou duas por mês, ela carece de um representante ativo e não vai ter nesses próximos 4 anos, infelizmente. Não vai ter alguém que conheça as demandas da localidade, que conheça as pessoas, que vai estar em contato com as pessoas. Isso eu digo porque eu tenho convivido, não só de agora, mas há muito tempo. A parte alta, Jean, como você mesmo falou, que não fique esquecida, infelizmente, tivemos percalços nesse último ano, que a gente espera que não se repita, mas que deixam sequelas que vai demorar muitos anos para se recompor. A gente sabe que as pessoas todas se uniram no período da enchente para abrir caminho, vamos dizer assim. Não esperaram pelo poder público. Arregaçaram as mangas, usaram os tratores, as ferramentas que tinham e trabalharam. Enquanto que o poder público fez a sua parte, as pessoas lá fizeram muito mais. É preciso reconhecer. A comunidade no interior, num contexto geral, na parte alta, está de parabéns pelas atitudes, pela forma como trabalharam e fizeram. Como o colega Itamar mencionou, a questão de atrair novas lideranças, ela se faz necessária. Daqui a pouco a nossa geração passou. Aí alguém vem dizer, não deixa. Mas é necessário que novas lideranças participem, como o Itamar falou. Por isso que eu te digo mais uma vez, Jean, meus parabéns para ti. E eu tenho certeza que numa próxima tu vai ter êxito na tua, no teu propósito. Te conheço, tu é um guri de bem, tá estudando, com certeza vai ter uma formação acadêmica em breve. Ah, meus parabéns, então. Isso é bom, é necessário. A Câmara precisa de pessoas com ideias novas e que vá ficar de olho nas ações do governo. Quer queira ou não, não é nesse, não é no passado, é sempre. É preciso ficar de olho para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, com transparência e que atendam às demandas da comunidade. Ontem eu estive conversando com pessoas que fizeram uma viagem para a Alemanha e eu fiquei muito desapontado. Me disseram que quando chegaram na Alemanha e disseram que eram do Brasil, que disseram assim, vocês do Brasil? E por que essa imagem do Brasil? Sabe, isso causa uma tristeza para mim. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Hoje pela manhã, eu estive assistindo um programa, Canal Livre, onde o entrevistado foi o atual governador de Santa Catarina. E ele dizia que, infelizmente, o estado dele contribui com 100 para o governo federal e recebe 10 de volta. Um dos estados, o segundo estado que mais emprega, que gera emprego com carteira assinada, é Santa Catarina. Eu acho que o nosso estado aqui, não é de agora, mas de longa data, ele está deixando a desejar em relação aos nossos estados vizinhos. Inclusive, o governador de Santa Catarina mencionou de que ele não tem nada contra os estados do Nordeste, mas no entanto que, enquanto nós aqui do Sul, contribuímos com muito, recebemos muito pouco de volta. Isso é uma realidade, não é de agora. Convivo no mundo político desde os meus 22 anos. Lembro-me bem que naquele período já existia um movimento separatista dos estados do Sul. Imagina se tivesse acontecido um separativismo dos estados do Sul. O que seria do restante do país? Quem gera riqueza? Os estados que mais trabalham, que mais geram emprego e renda, são os estados do Sul. Mas são visões. Não aconteceu, e eu acredito que talvez nunca vá acontecer, mas os nossos estados aqui do Sul precisam ser vistos com olhos diferentes pela União Federal. Porque quem gera riqueza e emprego, eu acho que precisa de uma atenção muito diferenciada do que aquilo que está sendo hoje. Porque 10% de volta daquilo que é arrecadado é uma insignificância. É como disse o governador: tem um copo de água, tu vai querer? Obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 83 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a excepcional prorrogação de contrato de serviço temporário de que trata a Lei Municipal nº 2.496 de 2024, na forma que especifica. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levantes. Está aprovado o projeto de lei 83 de 2024 por unanimidade de votos. Projeto de lei 84 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 41.930,73. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levantem-se. Está aprovado o projeto de lei 84 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informações 27 de 2024. Autor Itamar Pontel. Coloco em discussão.
Itamar.
Está com a palavra o vereador Itamar.
Esse pedido de informação 27 é referente à pavimentação asfáltica da Avenida Euclides Clima. Aqui tem algumas perguntas, acho que de suma importância à comunidade saber. São dúvidas que vêm até nós e deixa dúvida também pelo valor comentado desta obra aqui no município de Agudo. Então tem várias perguntas aqui. Uma, valor total orçado para a conclusão da Euclides Clima. Valor total já empenhado. Se houver a utilização de material oriundo das pedreiras do município, se o custo de detonação e transporte de eventual material oriundo de pedreiras do município é incluso no cálculo do custo da obra, qual foi o custo total de transporte, detonação e tatá, somando todas as despesas da obra, transporte, detonação, material e mão de obra, qual será o custo total da pavimentação asfáltica? Essas são as perguntas que quero, através do pedido de informação, fazer ao governo municipal, uma vez que uma obra que não foi inaugurada já está sendo destruída, uma ponte que foi feita. Não sei se foi mal feito ou o quê, mas isso não é eu que vou dizer. Se comenta, essa obra vai custar 10 milhões... 800 metros de asfalto. Isso é uma coisa inédita, este valor. E através do pedido de informação nós teremos a certeza de que quanto foi gasto nessa obra. Porque se realmente ela chegar em 10 milhões, eu vou levar este caso ao Ministério Público. Porque não é possível 800 metros de asfalto custar 10 milhões. Seria isso.
Coloco o pedido de informações em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levantem-se. Está aprovado o pedido de informações 27 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Senhor Thiago.
Vereador Pato.
Vereador Itamar.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Primeiramente, também quero parabenizar o Jean pela fala dele. Quando ele colocou, quando precisava sair bem da localidade, de um ponto X, onde reside, tem as famílias. Concordo plenamente, pois a eleição passada, 2020, eu saí super bem também da minha localidade, com 70% de votação, e foi o quarto mais votado. E esse ano, como cada ano é uma nova etapa, cada eleição é outra eleição, a gente tem outros nomes, tem outros candidatos pela região, pelo município afora, e muda a situação muitas vezes. Esse ano eu já não saí tão bem na minha localidade e fiquei já com a nona colocação. Daí é bem visível que a gente precisa sair bem de uma localidade. Aí, como já expliquei, cada eleição é um novo fato. E como eu estou ainda de vereador, ou estava até final do ano, certo? Tem muitas ações, muitos pedidos que eles pinguem para um vereador eleito. Tem muitas demandas, pedidos que a gente repassa para os secretários ou para o prefeito, e às vezes a gente não é atendido logo, ou que eles estão esperando com uma certa urgência, a gente não consegue ajudar de tal forma, e chegando numa próxima eleição, buscando o voto, muitas vezes a gente é cobrado novamente, que a gente não conseguiu em um tempo hábil essas demandas. Mas isso acontece, acho que aconteceu com todos que foram para a reeleição. Mas o fato é esse, a gente precisa sair bem de uma localidade e procurar o resto em todo o município. Também, voltando à questão da água, que o Gerson já comentou, eu sei que nessa região alta da linha dos Palmeiranos nós temos vários pontos críticos com falta de água. Se tiver mais uma estiagem, a gente vai sofrer novamente. A gente já no primeiro ano fez uma ampliação para Santo Antônio e não conseguimos resolver essa situação com fonte drenada, mais uma fonte drenada, e não conseguimos resolver essa questão por 100%. A gente fica até triste porque aquela vez, como o Gerson já mencionou, uns 5, 6 anos atrás, teve lá um poço e não foi dado os devidos cuidados para que esse poço fosse ter uma água necessário que essa região precisa, de fato, que tendo água lá no fim não deu certo por falha da obra que lá aconteceu. Temos pontos aqui que me mencionaram muito ainda nessa nossa campanha novamente, é a Coxilha do Araçá, que precisa muito de água lá também, o fundo lá, mais para o final da linha do Coxilha do Araçá, e só com poço artesiano lá, não tem fonte drenada pertinho. Esquina dos Bescos, entrando aqui em cima, um pouquinho para baixo, tem uma região com dificuldades também com essa questão de água. E os fundos lá da Chuvisco, bem no final da Chuvisco, só com poço artesiano também. A gente se enfrenta com muitas situações com falta de água. Não sei o que está acontecendo nos últimos anos, mas a realidade é essa, as vertentes das casas, as vertentes dos agricultores estão se sumindo, falta de chuva, já falta de água em poucos dias. Aí a gente precisa dar uma atenção especial, de fato, agora essas localidades que realmente precisem de um apoio, porque água é vida e água é muito especial e todo mundo precisa. Era isso o meu espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Bom, gostaria também de parabenizar o Jean pela sua exposição e compartilhar a sua experiência política e a sua leitura que ele fez do pleito. Parabéns, né, pelas colocações. E dizer que hoje foi uma... Colegas vereadores, hoje foi uma sessão muito, muito boa, né? Muito boa de se escutar, né? E os colegas trabalhando questões interessantes, com opiniões interessantes também de se debater. Então, parecendo aí que estamos chegando no final e acertando o passo, né? E com divergências que são boas para o processo democrático também e que fazem parte.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento novamente, senhor presidente, e quem ainda está com nós. Comentar também, né? Não tem como não comentar do Gia, que usou a tribuna, né? Dizer também a ele que não desista, né? Não perca o foco. Também sou nova, né? Como política, e que nem também usou o termo que foi falado para mim, né? Que cavalo encilhado, quando passa uma vez na frente da casa, a gente tem que montar e ir, né? Te dizer que para mim foi uma experiência boa, para mim como ser humano, como pessoa, mudou muita coisa para mim. Minha opção foi não ir à reeleição, assim como acho que cada escolha, né? Cada ser humano tem uma escolha. Eu digo que a política, ela é boa, ela faz parte, a gente precisa, né? O que me chateou muito, o que me desanimou e fez eu não seguir, é a politicagem, né? Como tu comentaste que, quando tu fez tua campanha, acredito que meus votos também foi no bairro Caiçara, onde eu fiz um trabalho não olhando, e nunca imaginei estar onde eu estou hoje, né? Eu acredito muito que, e tenho muita fé, que Deus sabe de todas as coisas, era um propósito, e a gente tem que cumprir a missão conforme Deus já designa para nós, né? Cada ser humano está aqui na Terra com um propósito, né? Cumprida a nossa missão, por isso que a gente não sabe nem a hora nem o dia que a gente vai ir, né? E eu sempre trabalhei lá, sempre atendi todos da mesma forma, que nem várias pessoas comentavam, né? A Anice é nossa mãe. Até muitos não votaram em mim para mim não sair do Tia Laurinha, né? Mas, infelizmente, né, mudou o governo e com certeza eu sairia, né? Eu acredito que é uma pena quando se olham para isso, né? Por isso que eu te digo que já entra a politicagem, né? Eu não queria ter ido a candidata na época, até eu falei pro Valério, era o Valério na época, porque a gente sempre fazia o Natal solidário e as pessoas sempre tiveram um carinho muito grande por mim. Eu sempre digo que o bairro é minha segunda família, tipo, vou lá, tipo, a hora que eu quero, e eu entro, tipo, vou nas casas, tudo. Eles sempre me trataram igual como eu tratei eles, né? Sempre com respeito. Uma coisa até que me chamou a atenção, uma pessoa se reportou a mim e falou assim, Banice, tal fulana, tipo, colocaram lá no bairro Caiçara, né? Apoiou outro partido, colocaram lá no bairro Caiçara. Daí eu pergunto, o que que tem no bairro Caiçara? Por que, o que que tem, colocou lá no bairro Caiçara? Acredito que, eu sempre disse que Agudo é um prefeito só, não se tem parede em lugar nenhum, onde a visão tem que ser para todos, né? Infelizmente, a gente viu na... Precisa muitas vezes acontecer coisas ruins para o ser humano, muitas vezes, aprender com o erro e as coisas ruins. Mas eu acredito também que teve a pandemia, a gente teve uma tragédia agora que eu digo que foi... as tempestades que deu agora, né? Como a gente viu, assim, o pessoal é unido, né? O pessoal é unido até um certo ponto, né? Tu colocaste também isso, né, Gia? Como o pessoal se uniu, né? E para fazer as coisas, né, dar certo. Mas, que nem a Isabel comentou também do cemitério municipal, já vou mudar um pouco a fala. Faz tempo já que a gente até fazia mutirão, quando trabalhava em Tia Laurinha, com os agentes comunitários, para a gente limpar lá. A gente ia, limpava, né, os, por causa até dos mosquitos, né? Mas sempre teve esse problema no caminho, sabe? Então, para vocês, os próximos que entrar, né, um projeto para isso, então, né? Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Nimar.
Cumprimento mais uma vez o presidente e também os nossos munícipes agudenses. Vereador professor Tiago, eu fico feliz, e o senhor ilustrou muito bem, que hoje as falas, elas estão, parece que o passo, ele está no final agora dessa legislatura, ele está mais sincronizado. Eu fico feliz aqui porque eu ouvi muito hoje, isso parte do orador da tribuna, o Jean Carlos, e ele foi feliz nas colocações dele, e eu vi aqui que os colegas vereadores, eles se manifestaram na seguinte direção, que é necessário trazer os jovens para a política, fazer com que os jovens tenham apetite pela política, né? E eu fico feliz, professor vereador Tiago, Dário Schiller, colega vereador Dário Schiller, e também Auro Quirinos, que são os partidos que compõem a base do governo, e que esses partidos, eles já têm essa visão há algum tempo. O PL, o PDT e o Republicano, já na sua curta trajetória, ele fez filiações de vários jovens para compor a sigla, para compor diretórios, para compor os espaços dentro dos partidos, e também para concorrer. Os partidos, eles têm essa visão, e eu acredito que isso foi lá em 2020, na eleição passada. Eu muito ouvi, colegas vereadores, a nossa população agudense, de que o grupo que estava ou que tinha vencido aquela eleição era inexperiente ou talvez não teria capacidade. E agora, duas eleições depois, nós estamos ouvindo que nós precisamos trazer jovens para a política, para administrar, para estar na Câmara de Vereadores. Eu vejo que o pensamento, ele está... Estamos acertando o passo, vereador professor Tiago. Estamos acertando o passo. Eu acredito que é realmente essa é a condução. Eu acredito que pessoas, e aí não se fala na idade cronológica somente, mas sim figuras diferentes, figuras novas na política. Não por terem 20 anos de idade ou 70 anos de idade, mas pessoas que são figuras que começam a transitar dentro dos ambientes políticos com certa novidade. E isso é muito salutar para o nosso processo democrático, para a nossa política. Me chamou a atenção uma colocação do orador da tribuna quando ele diz que precisa ter a máquina pública na mão. Isso me chamou a atenção. Não esquecendo, Jean, que o teu partido, o MDB, ele esteve 16 anos à frente da administração. Será que era um desses quesitos? Então, talvez numa próxima oportunidade tu possa nos colocar isso. Essa colocação me chamou a atenção. Dentro de várias coisas que tu falaste muito bem, muito propositivas, esta ficou um ponto de interrogação para mim. Outro assunto que muito importante e que veio à tona durante a semana foi a questão do julgamento das contas do prefeito Kittel, das contas de 2021. E aqui eu trago, vou ser bem breve nesse assunto, aqui eu trago as palavras do conselheiro relator César Miola, que disse com precisão: acertadamente está sempre em busca da verdade real. E ela aparece aqui e foi efetivamente alcançada. A verdade apareceu, a justiça foi feita, as contas foram aprovadas e o nome do prefeito Kittel, assim como de toda a sua equipe, foi limpo de qualquer suspeita. Este é um governo que age com responsabilidade, sempre dentro dos limites da lei. Então, só esta colocação sobre o ato que aconteceu na última semana lá no Tribunal de Contas. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontela.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham. Escutando o debate, eu acho que é importante também falar sobre agora o último posicionamento do vereador Pato. Ele falou nas contas de 2021. Temos a 22, a 23 e posteriormente vai vir a 24. Então, vai andando. Isso aí tem tempo ainda. E as coisas acontecem. As coisas que todo mundo está vendo. E vou dar uns dados aqui, ó, que estão me passando pelo telefone aqui, ó. E na verdade a indignação da população, de tudo que é canto do município, ó. Mas aqui tem um, ó. O trecho Agudo Dona Francisca tinha um contrato de recapeamento do requisito de no mínimo 8 centímetros de espessura no asfalto. O do despraiado, o contrato é apenas 4 centímetros. Isso aqui não é uma coisa que aparece de uma hora para outra, colegas vereadores. Vai ser feito, coisa linda, vai ficar muito bonito. Será que vai durar? 4 centímetros? Outros asfaltos são 8, 7, 8 centímetros. será que vai durar? Ou será que é politicagem? Tá? Só que isso aqui, o tempo vai dizer como é que é esse governo. Não é eu que estou falando hoje. Seria um azarão, Pato, o primeiro ano de governo, o Kittel se enrolar com as contas de 2021, seria o maior azarão do mundo. Tá? Porque é difícil, primeiro ano, tu tá fazendo uma administração e o primeiro ano se enrolar. Seria o maior azarão do mundo pro prefeito. No decorrer dos mandatos, agora teremos 8 anos de governo. E vamos analisando, acho que a próxima Câmara tem que ficar atento, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para analisar, Givago. Tu tá por dentro do que tá acontecendo. Principalmente com os asfaltos. Tá? Tem muita coisa. E olha, eu vou ficar atento também, mesmo não sendo vereador, mas eu vou ficar atento também com tudo que se passa nesse governo. E verão as contas de 2022, verão as contas de 2023 e estão vindo. E aí a gente vai tirar o que realmente vai acontecer ou não. Hoje é cedo de dizer alguma coisa. E dizer aqui também, eu tenho questionamento, se falou em rede d'água, o vereador Dário, acho que falou, ali na... o cidadão aqui está me questionando, ó. Fala lá, e na, a nossa rede d'água da estrada Arthur Dico, que estão prometendo, vereador Auro, acho que o senhor é conhecedor lá, e até hoje não saiu. Aí tem outro que me questionou aqui, fala pro Dário, ô Dário, antes das eleições estava tudo certo as redes d'água, agora precisa água. Aqui tem, aqui estão me mandando. Então é coisas que o tempo nos dará resposta. É o tempo que vai dar a resposta. Meu amigo Ingo, que está na galeria, eu sei que o senhor questionava tanto sobre as obras aqui no município de Agudo. Em épocas anteriores, nós vamos estar juntos assistindo ali daquele outro lado ali. A conclusão dessas obras com valores altos, eu vou estar lá assistindo. E vamos ver o final de tudo isso. Seria isso.
Te peço espaço de líder de bancada.
Espaço de líder de bancada cedido ao professor vereador Thiago Yanner.
Aqui eu venho fazer um convite através de um movimento que está surgindo aqui no município de Agudo para o próximo sábado às 14 horas, sábado dia 26 de outubro, um movimento de alguns empresários que já estavam articulando sobre uma solução para o asfalto entre Agudo e Dona Francisca. Então, pessoal, não tenha respostas concretas, e eu também hoje entrei em contato com o assessor do diretor do Dyer, o seu Faustino,
Luciano Faustino,
e eu repeti a pergunta, então, da comunidade, de alguns empresários, qual era a situação, se já havia uma empresa contratada ou algum prazo, né, de alguma situação, de algum projeto. E pelas palavras da assessoria do Dair, então, não tem empresa, não tem projeto e não tem previsão de começar nem o projeto ou alguma licitação que possa dar alguma solução no trecho que foi destruído pelas águas. E isso tem, então, magoado população agudense, então que se criou esse movimento para o próximo sábado. Então eu não quero usar aqui o termo inadequado, será uma manifestação ou algo assim, mas a população então, e foi pedido para convidá-los, né, e quem assim se sentir, né, que pode colaborar, estar presente lá então, ali próximo onde o asfalto ele foi rompido, né, que terá um movimento próximo sábado, então às 14 horas, e fica convidada toda a população de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Também vou... Espaço de líder cedido ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste ainda. O Tamar tocou num ponto de redes de água, de emenda parlamentar. No final do mandato que eu assumi antes deste, os 4 anos, quando era ainda o MDB, eu consegui uma emenda parlamentar para a rede de água Porto Alves 2. Fiz todo o projeto, tenho toda a documentação. E depois de um certo tempo, quando trocou o governo, que é este que está aí, eu fiquei sabendo que ela foi usada no cerro da igreja. Que bom, você fez necessário lá também. Mas eu fiquei sem a minha emenda parlamentar que eu trouxe especificamente para aquela região. Graças a Deus agora, a estrada Arthur Dikoff, emenda parlamentar do deputado Afonso Han, via Pix, material já está licitado, e assim, garantia do próprio secretário Lucas e também do prefeito Kittel, que assim que terminar a Felipe Camarão, já convida todos para participar do início da obra da Arthur Dikoff. Com certeza vai ser finalizado. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, meu espaço de líder do governo.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador Pato Niemeyer.
Fazer aqui uso do meu espaço, senhor presidente, população agudense, por um edital de convocação de audiência pública, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito da Câmara Municipal de Agudo, convoco a população e os demais interessados para no dia 25 de outubro de 2024, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Agudo, comparecer à audiência pública referente à apreciação do projeto de lei número 87/2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Repetindo, convocação para audiência pública no dia 25 de outubro de 2024, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Agudo. Toda a população agudense, todos os interessados, convidados a participar da audiência pública. Seria isso o meu espaço, senhor presidente.
Espaço de líder cedido ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente todos que nos acompanham. Sobre essas redes de água, os colegas vereador Itamar, que estavam certo na campanha, estão ainda. Pois bem, eu deixei bem claro, ao fazer uma rede de água precisa de uma associação. Eu informei muito bem os moradores, o primeiro passo é formar uma associação, daí possivelmente fazer um projeto e a gente conseguir ir atrás de recursos, de emendas ou da própria prefeitura do Livre. Mas primeiro passo para uma rede de água nova, primeiro passo é os moradores se unir, ver quantos tomadores, quantos metros e fazer um projeto. Daí para frente a gente consegue correr atrás de umas emendas. Esse é o meu espaço.
Também fazer um comentário sobre o Jean, hein? Que usou a tribuna livre, já me marcou que o senhor foi de candidato aos 45 do segundo tempo. Então eu posso te falar que na primeira minha foi do mesmo jeito. Eu chegando numa reunião do partido cheio de gente e eu disse, não sou político para dar dando a mão para todo mundo. Aí me falaram, vai se atirar junto, só na ponte do Jacuí. E fui de candidato, fui feliz, fiz 398 votos, fui à reeleição. com vários candidatos na minha volta ali, todos davam que o Bode não ia à reeleição, que não ia conseguir, né? Muitos candidatos. Fui feliz, fiz 394 votos, 4 votos a menos que a eleição anterior. Que bom, na próxima o senhor vai de candidato e, se Deus quiser, vai se eleger, né? Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 28 de outubro, às 19 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite. Que todos tenham um bom retorno aos celulares.